Web. Produção e reportagem, Felipe Medeiros.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Alterações na coluna durante a infância e adolescência podem causar dores, comprometer a postura, limitar os movimentos e, nos casos mais graves, afetar até a respiração. A escoliose é uma das alterações mais comuns e costuma surgir durante a fase de crescimento. No Paraná, pacientes com casos de maior complexidade têm acesso ao tratamento pelo Sistema Único de Saúde, SUS, em um serviço especializado no Complexo Hospitalar do Trabalhador, em Curitiba. O ortopedista pediátrico João Elias Ferreira Braga explica por que o diagnóstico precoce faz a diferença no tratamento.
Ela pode acontecer por várias causas. Então você tem desde uma escoliose, por exemplo, congênita, onde o bebê ele já nasce com uma vértebra mal formada. Você pode ter também uma escoliose neuromuscular, que são as escolioses causadas por alguma doença neurológica, e as escolioses idiopáticas, que nós sabemos hoje que são escolioses causadas por alterações genéticas. Importante sim o diagnóstico precoce, porque quando a gente percebe que a coluna está iniciando uma curvatura, é possível a gente controlar essa curva e às vezes fazer um procedimento onde a gente tem resultados melhores.
Conforme o médico, nem todos os pacientes precisam de cirurgia. Dependendo da gravidade, o tratamento pode incluir fisioterapia, exercícios e uso de coletes. Já os casos mais complexos exigem cirurgia e acompanhamento multiprofissional. Desde a criação do serviço especializado em 2023, o Hospital do Trabalhador já fez 250 cirurgias para a correção de problemas da coluna em pacientes encaminhados pela rede pública. Uma das pacientes atendidas foi a Laura Menegaz, de 13 anos. Moradora de Bom Sucesso do Sul, no oeste do Paraná, convivia com dores havia 5 anos e conta que depois da cirurgia conseguiu retomar as atividades do dia a dia.
Tipo assim, por qualquer coisa que eu fazia, eu sentia dor, aí eu tinha que estar toda hora tomando remédio e acabou que o remédio quase não estava fazendo mais efeito. Então eu sentia muita dor mesmo. Tipo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de andar a cavalo, essas coisas. Então eu andava assim, chegava assim, eu sentia dor, aí eu tinha que tomar remédio, né? E acabou que eu continuava sentindo muita dor. E agora eu estou super bem.
O acesso ao atendimento especializado começa na Unidade Básica de Saúde do município de residência. Após a avaliação clínica, o paciente pode ser encaminhado para um ambulatório especializado e, quando houver indicação, para o tratamento no Complexo Hospitalar do Trabalhador. Agência Rádio Web de Curitiba, Fernanda Nardo.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Campanha Julho Amarelo chama a atenção para a prevenção, o diagnóstico e o tratamento das hepatites virais, infecções que atingem o fígado e podem evoluir de forma silenciosa. No Brasil, os tipos que exigem maior atenção são as hepatites A, B e C, com diferentes formas de transmissão e riscos à saúde. A biomédica Janaína Ferreira de Melo Vasco, vice-presidente do Conselho Regional de Biomedicina do Paraná, Sexta Região, o CRB, BM6 e mestre em microbiologia, parasitologia e patologia pela UFPR, explica o que são as hepatites e quais problemas elas podem causar quando não são diagnosticadas e tratadas a tempo.
As hepatites são infecções que causam a inflamação do fígado. Elas são provocadas ou causadas por diferentes tipos de vírus e esses vírus são classificados por letras de A a E. Sendo que, no cenário epidemiológico brasileiro, os tipos mais relevantes desses vírus ou mais prevalentes são a hepatite tipo A, tipo B e tipo C.
Um dos principais desafios é que a doença pode permanecer por anos sem sintomas. Quando os sinais aparecem, em alguns casos, o fígado já pode ter sofrido lesões importantes, como cirrose ou câncer hepático. Entre os alertas estão pele e olhos amarelados, urina escura, fezes claras, cansaço extremo e dores ou inchaço abdominal. Janaína orienta como identificar a doença e quais sinais do corpo merecem atenção, reforçando que a testagem rápida é essencial para descobrir a infecção antes que ela cause danos mais graves.
A doença hepatite é chamada de silenciosa, porque o fígado é um órgão com poucas terminações nervosas e isso faz com que ele possua uma enorme capacidade de se regenerar e de compensar essas agressões causadas por vírus. Portanto, quando o vírus vai se multiplicando e destruindo as células, os pacientes começarão a sentir dores ou incômodos já numa fase muito avançada da doença. Assim, os principais sintomas vão aparecer num estágio bem avançado dessa doença, então que na maioria das vezes costuma ser a cirrose ou o câncer. Os sintomas, eles incluem a pele e os olhos na cor amarelada, por isso chamado de icterícia, né, que vem de amarelo, a urina muito escura, da cor de café, as fezes esbranquiçadas, bem claras, um cansaço extremo, sem muita explicação para isso, dores e inchaços abdominais.
A especialista explica quais vacinas estão disponíveis na rede pública e quem deve procurar uma unidade básica de saúde para atualizar a proteção.
O Sistema Único de Saúde, através do seu Programa Nacional de Imunização, oferece vacinas seguras e eficazes para dois tipos de hepatite, a hepatite A e a hepatite B. A hepatite B, essa vacina está disponível para toda a população, independentemente da idade, e é considerada a principal estratégia de prevenção dessa hepatite, a hepatite B. Já a hepatite A, ela faz parte do calendário infantil, sendo a dose aplicada aos 15 meses de idade. Para os grupos de risco, nos centros de referência imunológicos, nós temos essa vacina também da hepatite A disponível para esse grupo específico.
A orientação é buscar a UBS mais próxima em caso de dúvidas para receber orientação, fazer os testes rápidos e, se necessário, iniciar o tratamento gratuito pelo Sistema Único de Saúde. Repórter Flávia Consoli.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O comércio eletrônico brasileiro bateu recorde histórico e o país alcançou a marca de 139 milhões de consumidores online em 2026. 20 milhões a mais do que em 2025. A estimativa é de um levantamento realizado pela CNDL e pelo SPC Brasil, que mostrou que mais de 85% dos consumidores digitais residentes nas capitais realizaram ao menos uma compra online nos últimos 12 meses, movimentando principalmente os setores de vestuário, entregas de refeições e medicamentos. O estudo aponta ainda que o Pix se consolidou como a forma de pagamento favorita dos brasileiros na internet, superando o cartão de crédito e sendo utilizado por mais de 70% dos clientes. Apesar da expansão do mercado digital, a pesquisa acende um alerta para o crescimento dos problemas logísticos e das falhas na prestação do serviço ao consumidor. Quase 30% dos compradores relatam algum contratempo em sua última encomenda, com destaque para atrasos na entrega, envio de itens danificados ou produtos diferentes do anunciado. Outra constatação é que na hora de escolher onde comprar, a oferta de frete grátis, os preços baixos e o prazo curto de entrega costumam ser os principais critérios exigidos pelos clientes nas plataformas virtuais. Importante dizer que ao fazer compras online, é preciso verificar a reputação das lojas e conferir as avaliações dos outros clientes antes de finalizar o pedido. O consumidor também deve ficar atento aos prazos combinados e, em caso de mercadoria entregue com atraso ou defeito, exercer o direito de devolução ou troca assegurado pelo Código de Defesa do Consumidor. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Giro Internacional. Daniela Franco.
Paris, 27 de julho de 2026. Essas são as principais notícias desta segunda-feira. A China apoia o Brasil em sua oposição às ingerências externas. A declaração é divulgada pelo governo chinês nessa manhã, após a conversa telefônica entre os presidentes Xi Jinping e Lula na noite de domingo. Em comunicado, Pequim declarou que está ao lado do governo brasileiro na defesa de sua soberania e sua independência, uma clara mensagem ao Estados Unidos após o novo tarifaço imposto na semana passada a dezenas de países, entre eles China e Brasil. A presidência brasileira reiterou em nota que Lula e Xi concordaram sobre a importância de acelerar as negociações em direção a um acordo entre a China e o Mercosul. Durante a conversa, Lula também afirmou que está determinado a diversificar os mercados e os parceiros comerciais do Brasil. O Oriente Médio registrou sua terceira noite consecutiva sem bombardeios. Desde a noite de sexta, nenhum ataque foi reivindicado pelos Estados Unidos ou o Irã, marcando uma pausa nas hostilidades. Segundo o embaixador dos Estados Unidos na ONU, Mike Waltz, o presidente americano Donald Trump quer dar espaço às negociações com o Irã. No entanto, o jornal New York Times afirma que o governo americano estaria preocupado com o baixo estoque de equipamentos defensivos que protegem suas bases militares em países aliados do Oriente Médio. O Irã também indicou que os Estados Unidos não participam das atuais negociações com Omã sobre a administração do Estreito de Hormuz. O regime alega que a questão não tem nenhuma relação com Washington. Nesta manhã, a Guarda Revolucionária anunciou ter impedido que 6 navios cruzassem o Estreito de Hormuz nas últimas horas. Na Espanha, a administração da região de Madrid informou nessa manhã que os imensos incêndios registrados nos últimos dias nos arredores da capital espanhola tiveram sua progressão contida desde a noite de domingo, embora o fogo continue ativo. Segundo as autoridades locais, 3 grandes focos foram identificados e a população espanhola é convocada à extrema prudência. A previsão é que as pessoas retiradas de suas casas possam começar a retornar a partir dessa segunda. Na região de Gironda, no sudoeste da França, os incêndios permanecem estáveis, informou a administração local hoje. Ainda assim, centenas de bombeiros continuam mobilizados no local, enquanto o presidente francês Emmanuel Macron realiza hoje uma nova reunião de crise com seus ministros. Ao menos 42 mil hectares de vegetação foram destruídos pelas chamas no sudoeste da França. Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web, de Paris, Daniela Franco.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
A cotação do boi gordo voltou a subir nos últimos dias. No começo de julho, a arroba foi vendida a R$ 324,00 no indicador CPEA Esalq. Agora, há picos acima dos R$ 340,00. A demanda é maior que a oferta, com escalas de abate menores. Em alguns casos, a programação da indústria atende 4 dias, no máximo 7. Resta saber como ficará o mercado da carne de boi nos próximos dias, quando deve ser atingida a cota máxima de exportações para a China. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Cada peça de artesanato carrega uma história, cada biojoia uma tradição e cada produto vendido representa uma oportunidade de geração de renda para comunidades indígenas. A valorização dos saberes ancestrais tem fortalecido o empreendedorismo em diferentes povos originários brasileiros. Esse foi um dos destaques da 18ª edição da Aldeia Multiétnica, realizada na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Durante o encontro, mestres, artesãos e empreendedores indígenas apresentaram biojoias produzidas com sementes do cerrado, cerâmicas, esculturas em madeira, vestimentas tradicionais e cosméticos naturais. Para o coordenador da aldeia multiétnica, Juliano Jorge Basso, esses saberes ainda têm grande potencial para ampliar oportunidades de negócios.
Hoje, a gente tem uma rede muito grande de arte indígena, de empreendedorismo indígena também, de produtos da floresta, né? Isso, o Sebrae pode ajudar muito a transformar isso para ser comercializado de uma forma bastante bacana para que o povo brasileiro possa conhecer, para que possa ser exportado. Então, há um trabalho bastante grande a ser feito numa rede muito grande de vários povos, com muitas etnias, que preservam ainda seus saberes e fazeres.
Além da exposição e comercialização dos produtos, a programação também promoveu oficinas e rodas de conversa voltadas à valorização da cultura e ao fortalecimento dos pequenos negócios desenvolvidos pelas comunidades. O presidente do SEBRAE, Rodrigo Soares, destacou que iniciativas como essa ajudam a fortalecer a economia local sem perder a identidade cultural dos povos indígenas.
E o SEBRAE já tem uma tradição de apoio aos pequenos negócios, às economias em todo o Brasil. Aqui na aldeia multiétnica, nós estamos apoiando justamente a sustentabilidade e o empreendedorismo das tradições ancestrais brasileiras, para poder empoderar justamente os nossos indígenas, as nossas etnias, para que possam, a partir daí, ter a sua economia local e ter acesso à renda digna.
A 18ª edição da Aldeia Multiétnica continua até o dia 25, na Chapada dos Veadeiros, reunindo representantes de diferentes povos indígenas de várias regiões do país. Grupo Rádio Web 25 anos, áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Virgínia Alves.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
A Confederação Nacional da Indústria manteve em 2% a projeção de crescimento da economia brasileira para 2026. A agropecuária e a indústria devem sustentar a atividade econômica, enquanto os juros elevados, a inflação e o aumento das importações continuam limitando um crescimento mais forte. O diretor de economia da CNI, Mário Sérgio Teles, explica o cenário.
A CNI está mantendo a projeção de crescimento de 2% para o PIB brasileiro em 2026. Essa manutenção, ela se deve, por um lado, a aumento na projeção de crescimento da indústria, que vai passar de 1,6 para 2,1. Também um crescimento maior na agropecuária, que passa de 1,1 para 1,8. No caso da agropecuária, estamos aumentando a projeção de crescimento, porque aí o IBGE tem revisto as projeções de safra e agora tem vindo maiores. No caso da indústria, o grande destaque para esse aumento é o setor extrativo mineral, que deve crescer mais de 9% em 2026, ligado aí à produção de petróleo.
Já a indústria de transformação e o setor de serviços continuam sofrendo os impactos dos juros elevados e do aumento dos custos de produção, como destaca Mário Sérgio Teles.
O setor de serviços, ele tem andado de lado desde outubro de 2025. A gente não tem visto aumento, crescimento na oferta de serviços. Por outro lado, o que está também dentro do PIB do setor de serviços, o comércio, aí sim tem tido um crescimento de 1,4% nos últimos 5 meses em relação aos 5 meses anteriores, muito impulsionado por alguns programas de financiamento do governo, como o Carro Sustentável, Move Brasil.
Embora também sofra com os efeitos da política monetária, a indústria da construção deve ser impulsionada por iniciativas do governo, como mudanças nas regras do crédito imobiliário e a continuidade dos investimentos em infraestrutura. A CNI revisou para cima a projeção do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA 2026. A alta é puxada principalmente pelo preço dos alimentos, dos combustíveis e pela inflação de serviços. Com esse cenário e a piora das contas públicas, a avaliação é de que o Banco Central reduz a taxa Selic de forma mais lenta, mantendo os juros em um patamar elevado ao longo do próximo ano. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Valquíria Rios.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Com a entrada em vigor do novo tarifaço imposto pelo presidente estadunidense Donald Trump ao Brasil nesta quarta-feira, as dúvidas quanto aos impactos para a economia brasileira se intensificam. Será realmente algo muito pontual para algumas regiões e cadeias produtivas? Teremos alguma depreciação do cenário econômico brasileiro ou da confiança dos mercados? Segundo o economista da agência classificadora de risco Austin Rating, Rodolfo Sartori, eventuais efeitos das novas sanções aplicadas ao Brasil não serão imediatos.
Isso não vai ser sentido logo de cara. Claro que vai ter efeitos macroeconômicos, mas quando eu digo sentido logo de cara, eu estou dizendo em relação a preço dos bens, etc. Esse processo é um pouco mais lento, ninguém vai sair subindo o preço logo de cara e a demanda não vai aumentar tanto assim logo nos 2, 3 primeiros dias. É um processo que sim, leva semanas e vai estar realmente consolidado em 3, 4 semanas, 1 mês, aí a gente vai conseguir ver mais claramente os efeitos do tarifaço na economia brasileira. Em termos de preço de produto, principalmente olhando aquela balança comercial semanal, a gente vai poder ver se produtos afetados estão sendo menos exportados do que eram antes. Então, acho que isso vai ser muito importante, mas não é um efeito tão rápido assim. Em semana, a gente consegue ver a mudança na balança comercial brasileira.
Ainda segundo ele, a perspectiva de que o Brasil não esteja diante de uma catástrofe econômica por conta das medidas do governo dos Estados Unidos condiz com a realidade. Ele explica que essa avaliação faz muito sentido quando comparada à realidade do Brasil de 1 a 2 décadas atrás.
O Brasil está relativamente bem protegido, porque há 10, 20 anos o Brasil era muito mais dependente dos Estados Unidos do que é hoje, em termos de relações comerciais. Evidentemente, é problemático você ter um tarifaço desse, ele vai afetar negativamente as exportações brasileiras, muito provavelmente, mas hoje o principal parceiro comercial do Brasil é a China, e o Brasil, no último tarifaço, conseguiu muito bem diversificar suas exportações. Isso quer dizer que os Estados Unidos deixou de ser relevante? Não, nem de perto, os Estados Unidos é muito relevante ainda. Mas existem alternativas, e o Brasil tem mostrado que consegue diversificar essas exportações.
Um dos critérios para as avaliações de risco dos mercados é o câmbio, que tem reações mais imediatas do que a chamada macroeconomia. Porém, a questão energética do Brasil é um dos fatores que, de acordo com o Sartori, ajuda o país a se mostrar como uma economia robusta para o mercado global.
Em tese, esse movimento do tarifaço deveria ser negativo à moeda brasileira, só que tem tanta coisa acontecendo no mundo hoje que o investidor pode escolher o que ele está olhando mais. Acho que o ponto é um pouco esse, né? Se o cara está olhando mais a balança comercial brasileira, realmente vai ter uma piora ali na balança comercial brasileira, muito provavelmente. Não vai ser uma piora drástica, a balança comercial brasileira vai ser robusta este ano mesmo assim, mas vai ter uma piora, o que, né, mostraria uma entrada menor de dólar, um real menos valorizado. Só que a questão é que a gente tem um conflito gerado praticamente, único e exclusivamente pelos Estados Unidos, que é a guerra no Oriente Médio. E essa guerra, por mais contrassensual que pareça, favorece o Brasil, porque o Brasil é um país que é exportador líquido de petróleo, é um país que tem uma petroleira nacional, que consegue impedir variações muito bruscas de preço. Aí eu não estou entrando em mérito de segurar preço ou não, mas a Petrobras tem mais controle do preço do que teria se fosse uma empresa menos regulada. Isso ajuda a diminuir os choques macroeconômicos.
O economista ainda destaca que a agressividade dos Estados Unidos perante a outras nações, que vai além das sobretaxações anunciadas com certa frequência, também são levadas em consideração nessa avaliação.
Se a gente olhar só para a taxação dos Estados Unidos, parece que tudo vai ser problemático. Mas o próprio Estados Unidos gera tanto desconcerto na economia global que o Brasil está se beneficiando atualmente. Pode reparar, quando o conflito do petróleo, nesses últimos 1 mês e meio, assim, que parecia mais leve, o real desvalorizou, porque os fatores internos passaram a pesar mais. E foi só agora o conflito retomar na sua potência, com ataques, com o Trump falando bastante, etc, etc. O câmbio caiu e a moeda brasileira ficou mais forte do que estava. Então, quer dizer, você tem um cenário muito conflituoso e é dependendo do que os agentes priorizarem, o Brasil pode sair beneficiado apesar do tarifaço. Acho que isso é um ponto importante. Se a guerra acabar do nada, acabou a guerra e se manteve o tarifaço, aí é um cenário ruim para o Brasil mesmo. Mas enquanto houver a guerra, é quase que um hedge para o Brasil. Você está no tarifaço, mas o mundo está passando por uma guerra que favorece todas as vantagens comparativas.
Questionado se o cenário do tarifaço pode eventualmente atrapalhar os planos do Banco Central em relação a uma redução da taxa de juros do Brasil, Rodolfo Sartori explica que o cenário de conflitos globais é, na verdade, quem tem mais potencial para influenciar nas decisões.
É que na Áustria a gente está com uma projeção de corte de juros, 2 cortes, levando a taxa final do ano para 13,75%. Está um pouco abaixo da mediana de mercado, a mediana está com 14, mas a gente ainda tem uma visão de que há espaço para cortar, porque por pior que seja essa inflação desconfortável que a gente tem visto, não há forma da taxa de juros impedir que ela ocorra, porque é uma inflação derivada de oferta. Isso quer dizer que ainda há um espaço para o Banco Central atuar, mas eles estão muito data dependentes. Então, nesse quadro que a gente tem hoje, a possibilidade de haver a guerra deixa o Banco Central mais pressionado. A gente não acha que isso deveria ser o fator determinante, porque é um choque externo que o Brasil não consegue influenciar, resolver, impedir os efeitos. Mas sim, se a guerra seguir, se reforçar e o tarifaço se fizer presente de forma mais drástica do que esperado, o Banco Central vai ficar mais receoso. Mas eu acho que o tarifaço tem menos potencial de impedir um corte de juros do que a guerra.
Em relação aos impactos diretos às economias locais de regiões produtoras dos itens incluídos na lista do tarifaço, Sartori avaliou como positivo o anúncio do governo federal nesta quarta-feira, que liberou 18 bilhões e 500 milhões de reais em crédito para empresas afetadas.
Nesse momento, o governo precisa atuar mesmo para tentar minimizar os impactos de uma tarifação unilateral, um pouco sem sentido e que não está muito aberta a negociações justas. A questão é uma negociação que fosse vantajosa aos Estados Unidos. Também não acho que o Brasil devia retaliar. Quando você retalia com imposto, você tem muito mais a perder, ainda mais em relação aos Estados Unidos, mas vale o governo buscar minimizar esses impactos. O governo espera que esses 13,5 bilhões sejam utilizados por completo e eles não vão ser liberados tudo de cara. Acho que isso é importante, eles vão ser liberados aos poucos, que vem de créditos que que em tese deveriam ter servido a outros programas, como o próprio Brasil Soberano 1, que não foram necessários o uso de todo o crédito e agora está sendo usado aqui. Então, assim, parece uma medida razoável, mas não resolve a questão em si, né? Porque depende aí realmente de negociação entre Brasil e Estados Unidos e seus gestores.
O chamado Brasil Soberano 3 tem um fundo total disponível de 18 bilhões e meio de reais, sendo 13 bilhões e meio em recursos do Tesouro Federal, não utilizados na primeira etapa do programa, e mais 5 bilhões do BNDES. A contrapartida das empresas exportadoras beneficiadas com o crédito, que tem juros menores e prazos de até 20 anos, é manter ou ampliar suas vagas de emprego. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, William Sopa.
Você ouviu Panorama de Notícias, Difusora FM. Mais informações você confere durante a nossa programação. Curta, compartilhe e fique conectado com a Difusora FM no Instagram e no Facebook. Arroba Difusora FM 101.9.
Pensou em marketing digital estratégico? Pensou Kakoi. Esqueça a complexidade. A Kakoi tem o pacote completo para destacar sua empresa na internet com redes sociais, sites e anúncios que trazem resultados. Deixe o marketing com quem entende. Chame a Kakoi no WhatsApp 41 3014 7662 ou acesse kakoi.com.br. Kakoi, Kakoi. Comunicação agora se escreve com K.
Onde você estiver, a música certa está com você. No carro, acompanhando o seu caminho.
Meu caminho é cada manhã. Não procure saber onde estou.
No trabalho, deixando o dia mais leve. Em casa, transformando momentos simples em especiais.
Tava cansado de me preocupar. Quantas vezes
na academia, no parque ou naquele instante só seu. Porque a trilha sonora da sua vida não tem hora, nem lugar. Ela simplesmente acontece.
E diz como voltar.
Difusora FM 101.9.
Difusora.
Em todos os lugares, com você. Difusora 41. ZYO 613. Difusora FM 101.9. Curitiba.
A sua parceira musical. Difusora.
Troca, meu bem, me descola um carinho. Sou neném, sou sossego com beijinho. Vê se me dá o prazer de ter prazer comigo. Me aqueça.
I didn't
Exagero. Tô jogado ao seu teste por Cazuza, vidrado nos seus olhos de medusa. Ela me hipnotizou, quase que paralisou, deixou marcas em meu rosto mesmo sem batom. Se ela me chama eu vou, o que ela pede eu dou, desaprendi a dizer não. É toda alta astral, sereia de água e sal, samba enredo do meu carnaval. É brincalhona até falando sério, um livro aberto cheio de mistérios. Eu vou seguindo seus passos, descobrindo fatos sobre você, escalando alto pra te merecer. Eu vou surfando as ondas do seu cabelo. Sua beleza é um exagero. Tô jogado aos seus pés tipo casusa, vidrado nos seus olhos de medusa. Ela me hipnotizou, quase que paralisou. Deixou marcas em meu rosto, mesmo sem batom. Se ela me chama, eu vou, o que ela pede, eu dou. Desaprendi a dizer não. Ela me hipnotizou, quase que paralisou. Deixou marcas em meu rosto, mesmo sem batom. Se ela me chama, eu vou, o que ela pede, eu dou. Desaprendi a dizer não.
Música é terapia. Música é difusora.
Loving you like I never had before. And needing you, just opening up the door and begging you. Might so much turn the tides and turn it to.
Certa Difusora, 4:16.
Deixa eu dizer que te amo. Deixa eu pensar em você. Isso me acalma, me acolhe a alma. Isso me ajuda a viver. Hoje contei pras paredes coisas do meu coração. passei no tempo, caminhei nas horas, mais do que passo a paixão. É um espelho sem razão. Quer amor, fique aqui. Deixa eu dizer que te amo. Deixa eu gostar de você. Isso me acalma, me acolhe a alma. Isso me ajuda a viver. Hoje contei pras paredes coisas do meu coração. Passei no tempo, caminhei nas horas, mais do que passo a paixão. É o espelho sem razão. Quer amor, fique aqui. Meu peito agora dispara, vivo em constante alegria. É o amor que está aqui. Amor, I love you. 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 Amor, I love you.
Tinha suspirado, tinha beijado o papel devotamente. Era a primeira vez que lhe escreviam aquelas sentimentalidades. E o seu orgulho dilatava-se ao calor amoroso que saía delas, como um corpo ressequido que se estira num banho térmico. Sentia um acréscimo de estima por si mesma e parecia-lhe que entrava enfim numa existência superiormente interessante, onde cada hora tinha o seu encanto diferente. Cada passo conduzia um êxtase e a alma se cobria de um luxo radioso de sensações.
Amor, I love you. 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 Amor, I love you.
101.9 Difusora.
Then you don't come to me. How many times you gonna let me down? You're keeping me hanging on that sip. I'm wrapped around your finger. Never believed I'd ever find myself looking up to the upper hand and loving every minute, baby. Gonna give up as long as I know my own mind. Don't wanna quit after all this time. I won't mind. Ain't gonna give up as long as I know my own mind. Don't wanna quit after all this time. Totally lost the way you came. Rainbow color day. I hope not the way you changed. Then it all starts to fade. How many times you gonna let me down? You're keeping me hanging on that sip. I'm wrapped around your finger. Never believed I'd ever find myself looking up to the upper hand and loving every minute, baby. I won't mind.
Daquela sala acesa e me peça pra Difusora, sua parceira musical, e o Skank, Amores Imperfeitos.
Difusora, a sua parceira musical. Difusora.
Baixe o app da Difusora FM 101.9 na App Store ou na Play Store e curta a nossa programação onde estiver. Deseja saborear um buffet executivo de terça a sexta-feira de frutos do mar, peixe e opções japonesas? O restaurante Peixe Frito em Santa Felicidade é o lugar certo. Acesse nosso site restaurantepeixefrito.com.br e nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Surpreenda-se com os nossos pratos. Fone 3372-2235, Avenida Manuel Ribas, 5438.
Você está na Difusora 429.
Sua companhia todo dia. Difusora.
Difusora.
Poder vivir sin ti.